Thiago não consegue,
não?
Né? Ele não sabe fazer.
Oi, eu sou o Thiago Queiroz.
Aqui é Victor Orives, tudo supimpa.
And?
Aqui é o Thiago Berto, obrigado.
Esse é o nosso episódio de leitura de e-mails. Esse episódio de leitura de e-mails é bem bonitinho, sabe por quê? Porque a gente teve um Tricotox. O nosso último Tricotox, ele foi tão legal, as pessoas gostaram tanto dele, que as pessoas mandaram e-mails sobre ele. Então a gente vai ler alguns e-mails também sobre ele.
Por que foi bom?
Eita!
Vou falar nada, hein? Sabe por que foi bom? Porque eu deixei. Vamos lá.
Quais são as mensagens?
Só vou falar uma coisa.
Big Climate.
Posso falar uma coisa? Ah. Eu ainda tenho 4 episódios no top 5, foda-se.
Let's começate. Vamos lá então. Olha só. O primeiro e-mail, na verdade, é do Pedro Gurgel e ele pediu pro Berto ler.
Ah,
então,
é muito bom.
Vamos lá. Ride, Berto.
Eu li 7 vezes eu ri.
Rola, que tá passando pra dizer o óbvio. Leandro e Fred no elenco fixo. E faltem menos Vitor e Berto. Fala isso pro Vitor.
Que isso? Muitas realidades, já começou assim.
E deixar minha doce descoberta acerca da minha masculinidade. Meu pau não é meu troféu. Meu cu não é meu tesouro. Sem mais. Beijos de luz.
Dá pra tatuar isso, meu irmão.
Quando eu vi esse e-mail, eu respondi no nosso chat pessoal que o meu cu é meu tesouro. Por um motivo. É o único que eu tenho. Quando você não tem nada, amor, alguma coisa você tem que colocar como tesouro.
Você tem que se agarrar a alguma coisa.
Você tem que se agarrar a alguma coisa. Então, no meu caso, é o que eu tenho. É o que tem pra hoje. Mas é um tesouro que eu posso dar pra quem eu quiser também, foda-se.
Justamente isso faz dele ser o seu tesouro.
Exatamente.
Muito bom.
Próximo!
Vamos lá, então. O próximo e-mail é da Luísa Fiuza. Olá, Thiagos e Victor.
Uhul.
Já me apresentei em outros e-mails, mas como sei que vocês têm 1001 e-mails, é justo que não se lembrem de mim. Realmente, a gente não se lembra, desculpa. Vamos ao resumo. Sou Luísa, mãe da Alice, de 14 meses, e da Estrelinha Miguel. Sou brasileira, mas moro em Portugal. Ah, eu lembro dela. Mas moro em Portugal há 2 anos e acabo de me tornar uma tricoteira Maragold. Barulhos de palmas e ou fogos de artifício. Riso. Sou também aquela que desenhou a família do Queiroz num bom estilo Tietsu Pimpa. Vocês já viram o desenho que ela fez?
Eu não vi, você não mostrou?
Tá no meu Instagram, você não me segue?
Eu não sigo pessoas no Instagram. Meu Instagram só serve pra
tatuagem
e fotografia atualmente.
Ai, ai, ai. Não, mas então, ela fez uma ilustração da gente aqui, da Anne Barriguda. Cara, muito bonito, muito legal. Depois eu te mostro, você vai ver. Tá, depois, se você quiser aí, que tá ouvindo a gente, quiser ver, vai lá no Paizinho Vírgula Oficial no Instagram, você vai achar. É muito maneiro. Mas vamos ao que interessa. O último episódio foi fantástico. Gosto muito quando falam da questão da masculinidade e como o machismo pode ser tóxico não só para mulheres, como também para os homens. Pois muito se fala dos malefícios para nós mulheres, e tem que falar mesmo, mas o lado de vocês quase não é exposto. E é tão importante compreendermos isso, não para justificar e aceitar a condição de homem babaca, coitadinho, vítima da criação, mas porque compreender é, ao meu ver, o primeiro passo para a mudança. Tem uma coisa que eu gostaria de destacar desde o episódio 40, mas acabei enrolando e o momento passou. Mas acredito que agora é hora. Agora é hora então, gente. Vamos lá, se preparem. Estão preparados? Are you ready?
O que foi isso, cara? Eu não entendi. Eu achei, por um segundo, achei que fosse mandar It's Showtime, alguma coisa do gênero. Caraca.
Vamos lá. No episódio 40, Pai de Menino e Masculinidade, em mais ou menos 1 hora e 8 minutos de episódio, o Queiroz disse sim, eu transcrevi. Vamos lá. Tô com medo agora, hein?
Ó, merda.
Faz muito tempo.
Ei, meu Deus do céu.
Eu não lembro o que eu falei.
Ah, meu Deus. Vamos lá. Ela botou um quote aqui. Isso daí também me remete a um comportamento muito tóxico e nocivo entre homens. Essa porra de broderagem. Porque você não pode demonstrar afeto por outro homem, porque isso torna você inferior. Você vai ser viadinho, você vai ser mulherzinha. E que você não pode demonstrar sentimentos. Mas a única maneira de você mostrar que você se amarra porque pode nem falar que gosta, naquele cara é quando você começa a zoar muito ele. E essa zoação é uma zoação com a demonstração de afeto. E o outro cara tem que ser forte, porque afinal de contas a gente é brother, porra! E tem essa coisa de que homem não se treta, homem não se estranha, porque ninguém vai machucar os sentimentos dos outros, eles estão só se zoando, então se pegam na porrada e no dia seguinte estão falando bem. Não, não estão, porque a gente mascara essa porra toda, a gente bota tudo isso pra dentro do tapete e lá na frente isso vem cobrar um preço muito grande pra gente. Isso é outra coisa também que, voltando gente, como é que eu posso fazer para mudar um pouco o contexto da vida futura dos meus filhos? É justamente evitar essa coisa de ficar implicando. Essa é uma coisa que eu nunca vou fazer, implicar com eles. Irritar os meus filhos só porque é assim que os homens mostram que se gostam. Eu não lembro de ter falado isso. Ou ela falou de mim ou foi você que escreveu isso? Não, foi o Queiroz. Eu não lembro de ter falado isso. Mas foi muito bonito.
Eu não lembro nem de ter
escutado. Então serve, né? Pode ser
então,
meu.
Tá bom.
Eu assino.
Gostei do que eu falei. Então, aí ela volta agora falando. Então, concordo 100%. E é justamente por isso que meu lado Hermione se sentiu na obrigação de vir colocar essa questão em pauta. Vocês três já se deram conta que a maneira pelo qual demonstram afeto um pelo outro aqui no tricô é justamente pela implicância?
Porque é o único jeito que eu ainda sei. Pelo menos dentro do tricô.
É o quê?
É o único jeito que eu ainda sei fazer dentro do tricô. Mas é brincadeira, tô sacaneando.
É.
Mas assim, fora tricô, eu acho que a gente se trata muito bem.
Sim.
É, aqui rola uma forçaçãozinha aí.
É mais pelo jeito caricato de comunicar.
Exato.
Entendeu? A gente faz mais pela brincadeira. Óbvio que talvez, né, se a gente for parar pra pensar, a forma como a gente não gostaria de tratar... Pra não replicar, talvez seria interessante não fazê-lo.
É.
Mas, como o nosso podcast tem uma pegada muito...
Escrachada?
Escrachada, brincadeira.
Também do humor, né?
A gente tem medo também de a gente tirar tudo que a gente acha que pode ser...
Divertido?
Não, nem ser divertido. Tipo, tudo que pode ser caricato, se a gente for pensar em tudo, vai ser complicado. Óbvio, a gente tenta não fazer piadas que vão ofender as pessoas.
Nem, né? A gente mesmo.
Inclusive, não a gente. Assim, brinco com o Vitor, brinco com o Thiago, eles brincam comigo, mas a
inclusive,
gente não se ofende.
Inclusive, até fora mesmo, a gente se corrige, né? Quando alguém fala,
sim,
opa,
sim.
Isso aí
tanto que, por exemplo, essa brincadeira que a gente tem feito nos últimos dias para os nossos apoiadores, principalmente, e com as pessoas que nos seguem, é só brincadeira. Tá, uhum, gente? Uhum. Eu e o Vitor não temos problema nenhum em se tratando da nossa amizade. A gente se conhece há mais de 15 anos. E se eu tiver que falar qualquer coisa pro Vitor, eu falo, sento com ele e falo, cara, olha só, não. E
sim,
ele vai fazer a mesma coisa comigo.
Pois é.
Entendeu? A gente é tudo brincadeira! Tudo sacanagem! Tá?
Isso é ele que tá dizendo.
Mas eu acho que eu entendo a colocação dela, mas eu acho que também tem muito lance de tipo, a gente não é muito diferente. A gente que é homem, assim, vamos botar desse jeito, né? A gente que é homem tem esse lance de tipo ficar implicando, é muito diferente de uma implicância que acontecia, por exemplo, na escola, por exemplo, né?
É diferente de um bullying, né?
É, tipo aquelas implicâncias que você implicava com o cara e o cara tinha que segurar a onda e tal. É diferente, cara. Aqui a gente se gosta, a gente fala isso, a gente se abraça, a gente, pô, se ajuda, a gente se abre.
E se não gostar, vai falar.
Exatamente. A gente tem essa abertura pra falar isso, né?
Sim.
Não tem, Vitor?
Tem mesmo.
Tá calado.
Não, tem. É porque tá bonitinho demais. Tô deixando.
Então é isso. Então a gente, na verdade, tenta equilibrar, fazer a coisa ficar um pouco engraçada também, né? A gente brinca um pouco um com o outro, mas não quer dizer também que fora daqui a gente não brinca. A gente brinca pra caramba um com o outro.
A gente não tá tentando passar panos quentes no assunto, não, tá? É só porque eu colocando aqui ao meu ponto de vista, Thiago Berto, eu acho que tem formas e formas de tratar esse assunto zoação entre homens.
Uhum.
Quando passa pra sacanear o estilo de vida da pessoa, as opções que essa pessoa fez, é um outro esquema.
Sim,
entendeu? Aqui a gente brinca sobre coisinhas leves do cotidiano que, se a pessoa não gostar, com certeza a gente vai bater um papo aqui e vai falar e vai resolver.
E eu acho que também tem esse lance de que... de novo, eu tô voltando àquela questão de que a gente tá brincando e ok, que a gente tá brincando, tá tentando fazer um negócio que também é leve, divertido, e a gente faz umas conversas mais sérias e tal, Mas, cara, de novo, é muito diferente do que se faz normalmente de um cara implicar com o outro, um cara zoar o outro. Tipo, quando a gente fala de um cara zoando o outro, é zoação pesada. Não é, tipo, sabe, é ficar zoando um negócio pesado mesmo. É o bullying que você falou, sabe?
E... Não, e tem muito de constrangimento físico.
Sim.
Junto, entendeu? Na zoação masculina. A zoação masculina tem muito de constrangimento físico. Daquela coisa do... Antigamente, né? Do peitinho.
Puta, como odiava quando o Thiago fazia isso em mim.
Eu fazia bastante. Eu era bem babaca. Nessa parte de zoação física, eu era muito babaca. O universo masculino, ele é pautado nessas coisas. O cara que não aguenta, ele vai sofrer mais ainda.
É, exatamente.
Só pra finalizar, uma confirmação. O Léo Gomes, aqui no nosso live do Tricô de Paz, nosso WhatsApp.
Nosso voyeur.
Participante.
O que ele falou aí?
Confirmou, você falou isso sim.
Eu falei?
Ele é prova.
Pô, Leandro, muito obrigado, cara. Um beijo pra você. Ele não gosta que chame ele de Leandro, né? Mas tudo bem. Deixa eu só terminar o e-mail dela, porque ela não...
Ah, não acabou? Teve um podcast a parte do Thiago.
Meu Deus do céu, vamos lá. É porque ele não veio, né? Então ele queria dar o pitaco dele.
Eu vou falar tudo agora, meu.
Vocês três já se deram conta que a maneira pela qual demonstra o afeto um pelo outro aqui no Tricô é justamente pela implicância. É o CDF sabe tudo. O outro que quando falta é o melhor... é a melhor coisa que poderia ter feito pelo episódio. E o último que só fala histórias longas, complicadas e sem nexo. Mas é verdade.
Pior que é só isso mesmo, né?
Você só traduziu a verdade.
Então, olha só. Sacanear, desculpa, é diferente de falar a realidade.
Histórias longas e sem nexo.
E falar que eu falo bem. O Vitor fala bemzão. A comunicação dele é ótima.
Desenrolado.
Não, Thiago é sintético.
É basicamente te zoar, né? Falar, não, o Vitor fala bem pra caramba. Super. Não,
aí sim, né?
Aí é a zoação, é zoação pesada.
Não. O Vitor é o prorrogador da sala.
Vamos lá. E a zoação que não acaba mais. Sei que é só brincadeira, não me entendam errado. Afinal, também sou assim com os meus amigos. Mas por se tratar de um trio que prega a quebra de certos paradigmas e sabe que a melhor maneira de educar nossos filhos é pelo exemplo, talvez fosse interessante que vocês demonstrassem sua amizade, pois acredito que sejam amigos. E aí?
Ih, duvidou, hein? Senti que ela duvidou. Botou em percentual aí.
Por meio da exposição genuína dos sentimentos. Desculpem se pareceu uma bronquinha, mas é uma bronquinha.
E foi, mas ok, tá certo.
Ou se não fez sentido nenhum, mas fiquei pensando nisso desde dezembro e não podia deixar a oportunidade de ir embora de novo.
Você deixou desde dezembro.
Caraca, tá guardando isso.
Isso cozinhando, nossa senhora.
Um grande abraço pra vocês, autores do meu podcast preferido, Luísa Fiuza Pires. PS, adorei ter a leitura de e-mails separada do episódio, pois assim tenho a sensação que não tenho um, mas dois maravilhosos episódios pra ouvir.
Sensacional. Olha aí. Outro feedback
positivo.
Que bom. É o segundo. 100%
de aproveitamento. Podia ter ficado parado só no outro, cara, que aí parece que é uma porrada, entendeu? Poderiam até aumentar o número de e-mails lidos, aproveitar que agora tem um tempo.
Tempo não existe, não é. Isso é mentira.
É que, entenda, a dinâmica é, a gente grava a porra toda no mesmo dia.
Exatamente.
Então, gravar mais e-mails igual a sair daqui amanhecendo.
Exatamente.
Então não dá.
É, mas ô Luísa, muito obrigado, a gente entende isso sim. Eu acho que, inclusive, eu acho que dá pra perceber que, tipo, por exemplo, quando às vezes os temas são mais sérios, a gente fala
segura
sério.
Segura bastante, né?
Sabe? Então, tipo, teve alguns momentos que o Berto trouxe um momento, sabe? Trouxe
as nossas ações vivências. Estão mais nessa parte de e-mail.
Dos recados. Quando entra na pauta, normalmente a gente não é de zoar tanto, assim.
A não ser que seja uma pauta zoada.
Aí sim, tipo, uma eliminação da comunicação, aí realmente fica zoado, né?
É sair no...
Ele demorou a entender.
Essa daí, mano, vai feder sempre.
Essa vai feder sempre. Mas olha, a gente sempre, quando o assunto fica sério mesmo, a gente não fica zoando um outro, tipo, não fica invalidando o que o outro tá sentindo. Já teve momentos aqui que, tipo, todos nós aqui já teve momentos que a gente já se emocionou no podcast e, tipo, a gente não fica zoando, por exemplo, um com o outro, né? Então, eu acho que é isso. Tipo, normalmente a gente faz... É como se fosse um aquecimento pra pauta. A gente brinca, zoa, a gente mata a saudade um do outro, aí entra pra pauta e a gente fica mais sério.
E principalmente, acho que a gente zoa bem, assim, a gente zoa bastante. Quando a pauta é muito séria, a gente zoa.
Pra dar uma quebrada também, né?
Porque senão, cara, a gente vai ficar muito ruim depois.
Ah, e fora também uma hora de bate-papo antes do negócio, né, que a gente fala sobre a vida.
A gente se encontra aqui, às vezes come pizza.
É.
Caramba, que meio grande!
Próximo e-mail, Rafael Barcelos. Senhores,
Meu nome é Rafael, sou pai da Isabela, de 8 meses. Escrevo de Porto Alegre e sou um dos mais de 300 pais supimpas do Telegram. E, cara, aquele chat é muito legal.
Pô, não é?
Vocês deveriam participar, quem não participa.
Você também não.
Quem disse que não?
Eu quase não consigo, é difícil.
Não, participar, eu digo entrar lá, eu consigo ler. Eu consigo escrever e tudo mais.
Não, é isso, eu também, pô. Ah, peraí, você falou, vocês deviam participar não pra gente, mas pra quem tá ouvindo a gente, é isso?
Isso.
Caralho.
Eu achei que tava falando pra mim, eu falei, porra, mas a gente tá lá, cara, que isso? Você que não participa de lá. Tá certo, continue.
O motivo desse meu primeiro e-mail para vocês é um alerta. Viajo bastante a trabalho, são nessas horas de viagem que costumo ouvir meus podcasts preferidos. Pois bem, semana passada iria ter que dirigir até numa cidade distante. Não escuto os programas em ordem. Por isso, acabei separando a trilogia. Fred Martin. Ah, isso é sensacional. Para escutar na viagem. E esse é meu aviso aos tricoteiros. Se ouvir Fred Matos, não dirija. Ainda mais os três programas em sequência. Meu cérebro bugou e ficou em looping por um bom tempo. Tanto que não me dei conta e passei da entrada da cidade que eu estava indo.
Que merda.
E só me dei conta quase 3 quilômetros depois. Muito foda. Mas aí vai uma sugestão. Sei que o foco do podcast são os pais, mas é inevitável que todos sempre tragam suas experiências enquanto filhos. Dependendo do assunto, poderiam ser convidados filhos. Sim, filhos! Acho que pode ser interessante uma visão diferente sobre paternidades distintas. Abraço pra vocês, Rafael Barcelos, com 2 L's.
Muito obrigado, Rafael. É, isso fica um alerta aí pra sociedade, né? Não consumam a trilogia.
Pode causar sérios perigos.
É, tarja preta, mano. Exatamente. Bota os 3 ali, é, porra, é complicado, cara.
A tela azul, pã.
Bota ali um daqueles que são só nós 3, que normalmente é um episódio zoado, né? Que não
é se só rir, não é isso.
Intercala, porque senão fodeu. Tanto é que, tipo, quando a gente divulgou esse 56 com o Fred, tinham uns caras comentando assim, pô, caraca, eu ainda não me recuperei do último episódio com o Fred, eu vou ter que dar uma segurada aqui, não vou assistir agora. Então é isso.
Mas imagina, cara, você começa subindo ali a Dutra, de repente, cara, tô em São Paulo.
Refletindo sobre a vida, né?
Ainda bem que o episódio tem 2 horas, né?
Oh, tá.
Não, é, 3 episódios de 2 horas, tá subindo ali a Dutra, quando tu vê, tu já tá entrando em São Paulo, fala, ai meu Deus do céu, toma liberdade.
É verdade, cara.
É verdade.
Entendeu? Mas se fizer isso, traz um souvenir.
Traz um gatinho que dá tchau, né?
É um... Como é que é o nome?
Não, sei lá, cara.
Nero. Neneiro?
É, não sei, Nero. Cara.
Não lembro.
Eu só sei que o Dante adora.
Quem lembra, posta aí.
Muito bem. Eu não entendi, ele queria que a gente chamasse só filhos, mas filhos crianças ou adultos que não são pais e são filhos só?
Ou falar da nossa experiência como filhos também.
É, vamos lá. Teoricamente, todos nós somos filhos, né? Que não é bem teoricamente, é literalmente. Então, todos nós somos filhos. Muitos com filhos criados de formas completamente diferentes. Uhum. Alguns sem, no meu caso, sem o pai da forma, né, o pai, o homem, presente. O Thiago sem a presença do pai depois de uma certa idade. O Vitor sempre com a presença do pai. Então temos 3 formas distintas de ver da perspectiva de filhos.
De filho,
né? E a gente está sempre colocando essas experiências aqui.
É, a gente sempre está falando.
Normalmente. Eu não sei se a gente conseguiria trazer um filho nosso aqui. Ou alguém que seja só filho, sabe? Tipo, alguém que ainda tá na fase da adolescência, chegando à vida adulta agora, tipo, 17, 18 anos. É porque eu não sei se eles teriam a noção.
É, eu não sei.
Completa do todo. É uma coisa que a gente pode parar
e pensar.
E ver talvez uma pauta que funcione dessa forma.
Mas, de fato, assim, sempre quando eu tô fazendo pauta, uma preocupação que eu tenho é sempre, se eu não abro a pauta falando sobre as nossas experiências de quando a gente era criança, e vocês lembram disso, né? Tipo, sempre quando é alguma coisa, a gente fala, não, como é que era quando a gente, com os nossos pais, não sei o quê. Então, é um exercício que eu já faço, porque diz muito sobre o que a gente faz hoje, né? Então, mas enfim, vamos tentar... Talvez focar, fazer um episódio só sobre isso, não sei. Vamos pensar. A gente vai pensar e vai... Porque tem que ter pauta também pra fazer.
Obrigado pelo e-mail!
Nosso querido amigo Luiz Bonner, primo do William. Boa noite.
Só pra dizer claro, não sabemos o nível de parentesco nenhum. Tá?
É claro que a gente
mas sabe. Ele começou que nem o primo dele. Aqui, ó. Boa madrugada. Começou que nem o primo, igualzinho. Maiores especialistas em tricotagem paterna nesse mundo de podcast.
Opa, encheu a bola, hein?
Tá certo.
Gostei.
Não, não falou mentira.
Tá certo. Tá certo ele.
Me chamo Luiz Bonner, tenho 26 anos, pai de dois meninos, nutricionista e cervejeiro caseiro de Recife. Ah, que beleza, com a galera lá de cima, que beleza. Mais um episódio incrível do Tricô. Queria acrescentar mais uma dúvida ao episódio. E como fazer quando a toxicidade masculina vem da própria família? Aí tem duas opções.
Normalmente é da própria família que nasce, né? Que a gente aprende.
É, mas tem, é aprendido, né?
São duas opções. Se você identificou isso, o que já é um ótimo primeiro passo, você pode explanar pra família que você acha isso ruim. Da forma educada, tá?
Forma não aberta de ser.
Não, é a primeira forma como geralmente eu faço. Eu geralmente sou educado. Só que geralmente a pessoa força a amizade. E aí, quando a pessoa força a amizade...
Geralmente
a
pessoa ela força recebe... parentesco.
É, exatamente. Tá força, pô, forçou, danou. Aí a gente já vai com o primeiro pé na porta. Fala, ó, não gosto assim. Se mantiver, aí dá ruim.
Tá certo.
Aí se a pessoa mantém, aí a gente vem com o segundo pé na porta, que é chamado, antigamente, pra quem via telecat, de traps. Que você via com os dois pés na voadora assim, que pegava nos peitos. E aí, o que que acontece? Você tem a opção que é talvez a mais difícil em se tratando de família, que é cortar a relação.
Cut the relationship.
Se o bagulho tá muito tóxico, tá muito ruim, é o que você tem que fazer.
É uma coisa que você tem que ponderar.
É uma coisa que você tem que ponderar na sua vida. É tipo, ah, pô, o meu pai, né, o avô do meu filho, ele é muito machista, muito tudo. Você chega pra ele, fala, avisa, explica. Aí ele faz de novo, aí você faz de novo, avisa, explica. Na terceira vez você fala, querido, você não vai ver seu neto.
Eu vou dar uma opinião.
Diga.
Tem que ser ponderado o nível de influência e o nível de agressividade que é mantida também.
Uhum.
Dependendo do que for, você pode conversar, pode ter resultado nenhum, mas se for algo suave, algo que não afete tanto a sua vida, eu acho que é menos custoso, gasta menos energia você apenas mas ignorar.
Toda masculinidade tóxica afeta.
Entendi. Mas depende do nível da relação que tem constante, se é pontual, se é algo que você consegue contornar para o seu filho, entendeu? Eu acho que também varia muito porque é um assunto delicado, família. Às vezes a gente fala aqui e eu sinto que a gente joga muita coisa que não pode ser a realidade de todos. Você tem uma realidade diferente total. De comportamento do seu filho.
Ok.
Você está disposto a dar dois pé na porta, três tapas na cara e mandar se fuder. Nem todo mundo tá disposto a isso, entendeu?
Porra, gostei, hein? Caralho, hein, Vitor? Mandou bem.
Ah, porra, nem eu acredito que eu falei isso. Não, eu não acredito que eu falei direito.
Tô disposto sim. Inclusive com as pessoas com quem eu moro.
Sim, sim. Não, por isso
não
que eu
tem esse problema.
Ok, você... não, mas eu entendo muito o que ele tá falando. Porque tem isso. É, às vezes a pessoa não tem também a oportunidade de se indispor completamente com um familiar. Sei lá, porque às vezes o cara, aquele pai, aquela mãe ali que tá sendo escroto, é a única rede de apoio que essa pessoa tem pra trabalhar, tá ligado?
E às vezes você consegue
não
também entender...
Não que você não dependa deles, dos seus...
Sim, sim. Não, mas eu entendo.
Sogros.
Eu entendi.
Sogros, é isso? É. Isso. Não que você sogros. Não dependa dos seus sogros também como rede de apoio. Você depende também pra algumas atividades e tal. Mas, cara, não é... A gente não pode pautar a vida de todo mundo na nossa vida, né? Então, eu
não,
entendi o
com certeza, com certeza.
E tem uma parada que eu aprendi...
Não, por isso que eu disse que existem opções...
Tá certo.
Eu fico pegando... Eu trabalhei em muito lugar, né? Eu rodei muito na vida profissional. Eu tenho dois carteiras de trabalho. E eu vou
que isso,
um
brother?
Ouro, dois de trabalho.
O Vitor trabalhou uma semana num lugar.
Eu trabalhei três dias num lugar só.
Não, tu viu que tu trabalhou um dia só?
Não, é... Trabalhar mesmo, botar a mão na massa, foi um dia só. Na carteira tem três. Entendeu? Porque...
Caraca,
8 horas de trabalho só.
Que isso, cara.
Na carteira.
Aí o que acontece? E teve um dos chefes que eu trabalhei na vida que falou uma coisa muito maneira. Se você não tá disposto de ir até o final de uma luta, você não entra nela.
Boa.
Porque senão você perde. Se você perder, você perde muito mais do que você não tivesse entrado.
Eu acho que a última opção, óbvio, é você cortar a relação. Se existe essa possibilidade.
Às vezes chega no momento que realmente precisa.
Mas chega uma hora que às vezes não tem opção,
tem que
reconhecer. Cara.
Tem que ponderar e tem que...
Entendeu? Você tá influenciando a vida do teu filho. Se não tá... Ok. Você consegue contornar... Consegue fazer alguma coisa, diminuir a influência da pessoa sobre seu filho. Ok, aí você consegue talvez contornar e levar. Sim. Mas e quando você não consegue? Quando você não consegue?
Aí é
acho
foda.
Que é aí, meu irmão, é só cortando relação.
Aí você incorpora o Beto. O Life.
Qualquer coisa é só me chamar.
Você podia ler de fato o e-mail dele? Por gentileza?
A minha família é dividida entre o interior de Pernambuco e da Paraíba. Por cerca de um ano, fiquei apenas... como dono de casa e freelancer. Enquanto a minha ex-mulher mantinha a maior parte das contas. Ouvi todo tipo de coisa. Desde minha ex-sogra dizendo que a filha dela ia trabalhar e deixar o filho sozinho, ou me chamando de encostado, vagabundo, até minha mãe, que numa discussão disse que tinha vergonha de mim por eu ser sustentado pela mulher.
Caralho.
E podia citar muitos outros abusos, né?
Aham.
Obrigado pelo episódio e caso venham a Recife, não posso garantir cerveja, pois leva em média um mês pra ficar pronta. A gente avisa com antecedência. Mas se precisarem de algo, podem contar comigo.
Cerveja.
Com certeza. Hashtag não seja um macho escroto. Hashtag nova masculinidade.
Very good.
Então, eu vivo isso, né?
Sim, sim, sim.
Eu vivo essa brincadeira aí das pessoas acharem que eu tô entregando menos do que eu deveria, no geral, e que eu deveria ser mais, fazer mais, sustentar a casa, pagar as coisas. E é engraçado, assim, tipo, por exemplo, por eu trabalhar e tudo mais, acaba que quem tá controlando as finanças é a Maíra.
Certo.
Né? Porque ela prefere centralizar nela. Já que ela consegue receber esporadicamente, dependendo do tipo de trabalho que ela faz, ela recebe alguma coisa. E aí, pra não ficar aquela coisa de transferência de conta, transfere pra você, ela prefere centralizar tudo nela.
Sensato.
Tá.
Né? Mas ela também ela já nem quer mais, porque ela viu que é treta ficar centralizando tudo. Uhum. Não dá. Mas enquanto tá tudo centralizado nela. E mesmo estando tudo centralizado nela, as pessoas vêm pedir dinheiro pra mim.
Eita!
Porra, olha só, entendi.
Tipo, não, tem que pagar uma conta. Tá, fala com a Maíra. É ela que tá com dinheiro. Eu nem sei, eu nem tenho dinheiro. Entendeu? Eu não ando com dinheiro.
Aham. Uhum.
Entendeu? Se for pra pagar alguma coisa, eu vou pagar no cartão de crédito, porque a gente só junta tudo e paga tudo numa mesma conta.
Entendi.
Entendeu? E. Tem que fazer feira. Tá bom.
Fala com a Maíra.
Fala com a Maíra.
Tá certo.
Ela vai chegar pra mim e vai falar, toma aqui tanto e vai lá fazer a feira. Entendeu? Porque, ok, eu que vou fisicamente fazer a compra. Mas. Não adianta você falar comigo, entendeu? Eu não sei se tem o dinheiro pra ir fazer a compra, ou pra pagar uma conta, ou pra fazer qualquer coisa. Tipo, uma emergência. Surgiu uma emergência aqui, tem que comprar um negócio. Tá, mas não sei se tem dinheiro, entendeu?
Tô ligado.
E aí as coisas são complicadas, mas é isso. Entendeu? É todo dia. Enquanto eu não trabalhar, e assim, como eu ganho pouco, é frequente a parada, eu já falei isso aqui no podcast, é frequente vai fazer concurso, vai estudar pra tentar alguma coisa. É desanimador. Mas a gente vai levando, a gente vai aceitando, porque não tem muito o que fazer.
Uhum.
Entendeu?
Eu acho que é fácil conseguir emprego na nossa economia, que tá super bombando.
É, né? A gente
todo mundo.
O desemprego tá baixo.
Todo mundo aí, só 13 milhões de desempregados, é pouca gente.
Pois é.
13 milhões que estão
procurando, né? Fora quem desistiu.
É, exatamente.
Fora
quem já tá. Eles têm uma conta aí, se não me engano, é quem tá há mais de 2 anos procurando emprego e não achou. Essas pessoas não contam.
E é muito doido isso também, porque o que mais me choca também é essa coisa de que as pessoas sabem que já quem tá no controle das finanças, quem optou ficar com o controle das finanças é a Maíra. E ainda assim as pessoas vão a você, porque, né, você é visto.
Óbvio que chega um certo momento que eles vão chegando na Maíra. Direto. Mas, sabe, tem horas que você fala, cara,
o
que você tá falando comigo? Uh-huh. Entendeu? Tipo chegar pra alguém da segurança do hospital e falar, querido, olha só, eu tô com o braço quebrado.
Aham.
Uhum. Entendeu? O cara vai olhar pra você, tá bom, vai na sala tal.
E não é como se você estivesse sentindo ofendido, né? Tipo, o seu ego. Porque é uma coisa que vocês acordaram.
Sim, tá de boa.
Mas é porque, porra, não, cara, não sou eu que... Entenda, é a mulher que tá cuidando dessa função, não é o
exatamente,
homem.
Exatamente, não tem problema nenhum com essa questão.
Obrigado pelo e-mail!
Seguindo os e-mails, Vinícius Limonge. Olá, tricoteiros. Comecei a ouvir vocês desde o início e ainda estou no episódio 28.
Mais um maratonista.
Minha filha vai nascer em alguns meses e estou devorando tudo, todo o conhecimento que posso. As indicações de vocês são muito úteis e os últimos episódios que eu vi com o Marcos Pianger e o Pai de Menina foram excelentes. Decidi virar apoiador, pois a melhora na qualidade dos episódios é espantosa. Mal posso esperar para ver como está hoje em dia. Parabéns pelo trabalho que fazem, pela iniciativa pioneira e por ajudarem os pais e mães como nós. Um abraço, Vinícius.
Olha que legal. Uma mensagem bonita de amor, de carinho. Valeu, Vinícius. O Vinícius tem um negócio que é legal também de a gente falar sobre ele, que ele é o nosso primeiro apoiador, que tá lá no nosso chat Supimpa e que ele apoia através do PicPay.
PicPay?
PicPay.
Essa eu não conhecia, não. PicPay.
É,
PicPay. Você falou do PicPay de alguma vez?
Não sei.
Eu não lembro disso.
Acho que não. PicPay. É verdade, eu acho que é por isso que ele é o primeiro, porque a gente nunca divulgou isso.
Faz sentido.
O que seria o PicPay?
Ah, PicPay é um aplicativo de pagamentos, né? Que, tipo, sabe? Que você transfere dinheiro um pro outro e você consegue sacar de graça. Tipo, bate em 2 dias, sei lá, na tua conta.
Ah, não tem taxas essas paradas?
Não. Acho que até R$800 por mês de transação você não paga nada. Então, tipo, porra, é muito bom, sabe? Que ele é rápido, você vai lá, paga e tal. E tem, ele tem essa função agora de assinatura de planos, né? Então tem lá, eu botei lá o tricô também. Ele apareceu lá, botou, pá, tricô de paz. R$15 por mês.
Gente, e, que aí, legal. E aí a galera do PicPay ganha as mesmas paradas de quem apoia pelo site?
Não tudo, né? Tipo, não dá pra o cara ganhar as coisas que são aliadas à loja, tipo, cupom de desconto, essas coisas, o cara não consegue. Então ele vai ser, tipo, ele ganha a mesma coisa que um cara que apoia pelo Apoia-se, por exemplo. Mas é porque tem gente que gosta muito do PicPay. Eu, por exemplo, gosto muito do PicPay. E tipo, tem alguns, inclusive, podcasts que eu apoio que são pelo PicPay porque é prático. Tu vai lá, pá, paga. E aí, todo mês ele debita direto do teu cartão que tu tá lá. E
mas se a pessoa quiser um descontinho na loja, é só pedir?
Ele pode pedir que a gente arranja, né?
Aí, tá vendo? Cara, já tô fazendo aquela reverência pra vocês aí, hein?
Próximo!
Próximo e-mail, nosso querido amigo Caio de Carvalho. Nosso querido amigo Caio de Carvalho tem 30 anos e é do Rio de Janeiro.
Rio de Janeiro! Nosso amigo Tim o quê? Tim Biscoito.
Ah, cara, se ele é do Rio de Janeiro e fala qualquer outra coisa, ele tá com problema.
Porque biscoito é o correto.
Só existe biscoito. Quando você tá falando de biscoito, só existe o nome biscoito. Não existe outro nome pra biscoito.
Afinal de contas, está onde? Está na embalagem.
É, não, cara, biscoito é biscoito. O outro nome que as pessoas dão pro biscoito é uma ofensa. Entendeu? É uma agressão.
Perdendo apoiadores e ouvintes com o Humberto em três edições.
Não, é uma agressão. Quer uma bolacha? Dá-lhe um tapa na cara da pessoa. É uma agressão, gente. Salve, minha gente, tudo bem? Ah, com a gente que come biscoito, tá tudo bem. Comecei a ouvir o podcast de vocês justamente pela desconstrução da masculinidade. E claro, entender mais como vocês, novos pais, veem as coisas. Quero um dia ser. Então, nada melhor do que se preparar. Cara, eu gosto dessa galera, cara. Essa galera que lê, que se informa antes de ser pai.
Não é? É muito legal. São pessoas com potencial de serem muito melhores que a gente.
Não, potencial ótimo. E eu fico mais assustado ainda porque eles veem tudo isso e continuam querendo ser pai.
A humanidade tem esperança ainda.
Se sou eu, já tinha desistido já. É bom, mas é ruim. É chorrindo.
Nossa, tá demais, cara.
Ser pai é chorir, cara.
É ruim quando ele falta, porque aí um dia ele pega todas as... Ele acumula 2 semanas de piada ruim e aí quer jogar tudo no mesmo lugar.
Galera, ouvi o podcast todo e se tem alguma coisa que eu posso dizer, é obrigado. Vocês me jogaram numa montanha russa foda. Vocês estão ajudando muita gente. Se não, pelo menos a mim. Valeu mesmo. Já uma pessoa já tá bom.
Já tá ótimo. Já fez o esforço valer a pena.
E a gente tá se ajudando também. Vocês estão nos ajudando, porque tem uns relatos aqui que bate forte.
É verdade.
Obrigado pelo e-mail.
O próximo e-mail é um e-mail, cara, é um e-mail que eu tava com saudade de ler. Aline Vander, nossa querida amiga, dona de tudo desse nosso podcast do Sinuca de Bico, dona de tudo da vida. Ela que mandou o nosso e-mail comentando o Vitor Talks. O último Vitor Talks. Lembra do Vitor Talks que você fez, Vitor?
Sim, foi perfeito.
Então tá bom.
Eu não lembro, não.
Isso que é uma boa autoestima, né?
Eu não lembro, não.
Oi, tricoteiros, quanto tempo? Adorei esse último Vitor Talks e vim aqui dar meu pitaco. Achei o tema levantado pelo Vitor muito importante e todas as ponderações da conversa foram maravilhosas. Por isso, não vou me repetir. Então, só queria adicionar uma reflexão para terminar de explodir nossas cabeças. Opa, se segura aí, hein? Vamos lá, olha só. Vocês falaram sobre ser natural as crianças destacarem o que é diferente do contexto delas, da importância de que elas convivam com a diversidade humana e de que os pais abram espaço para conversar sobre ela. O ponto que eu queria explorar mais é o do constrangimento dos pais, adultos, quando as crianças apontam para o diferente no espaço público, principalmente quando se trata de questões de deficiência. Fiquei pensando que é importante nós, como adultos e pais, pensarmos sobre quais são os sentimentos que movem nossa própria sensação de constrangimento e a vontade louca de abafar o caso, se esconder em um buraco e nunca mais falar sobre isso. Nossa, hein? Já tá explodindo.
Sim. Já deu uma voadorazinha.
Especificamente quando se trata de pessoas com deficiência, arrisco a dizer que esses sentimentos por parte dos adultos sem deficiência podem incluir estranhamento, medo, repulsa, piedade, culpa, entre outros. Estranhamento por se verem diante de pessoas com quem raramente ou nunca conviveram em seus contextos sociais de rotina. Medo de serem julgados ou julgadas como pais ou mães ruins, ou de causarem sofrimento àquela pessoa que está sendo apontada. Medo de que o filho se torne uma pessoa preconceituosa. Medo de que sua criança entre em contato com aquela pessoa que tem uma condição física que não conhecem e que, às vezes, pode provocar repulsa ou asco. Medo de que seja alguma condição contagiosa. Medo de que aquela condição possa causar algum dano ao filho ou filha. Será que isso pega? Será que essa pessoa é agressiva? Será que ela vai entender o estranhamento da minha criança? Será que ela vai ser rude com ela? Piedade, porque deve ser muito ruim viver como aquela pessoa vive, tadinha. Sim, porque tendemos a julgar a experiência dos outros a partir da nossa própria. E, como raramente nos relacionamos com pessoas com deficiência e não pensamos que podemos ter perdas de quaisquer funcionalidades físicas ou sensoriais ao longo da vida e acreditamos que não viveríamos sem qualquer uma delas, a outra pessoa, certamente, deve ser uma grande sofredora. Culpa por vivenciar todos os outros sentimentos já descritos. Culpa pelo filho ou filha estar fazendo aquela cena em público. Culpa por não saber conduzir a situação. Puta merda, cara, que e-mail, hein? Vamos lá. Enfim, dava para destrinchar muito ainda essa reflexão. O que eu queria apontar, no fim das contas, é que, para pensar sobre o que fazer nessas situações para ajudar as crianças a conviverem com o diferente, primeiro, é importante pensar na relação de nós adultos com o diferente e trabalhar essas questões em nós mesmos. Só quando essa dificuldade do adulto vier à consciência é que ela poderá encontrar ferramentas internas para lidar com o estranhamento dos filhos diante do diferente de uma forma leve e aberta, podendo fazer o que o Tiago exemplificou, explicando que as pessoas são diferentes, têm condições físicas diferentes, usam ferramentas e recursos para lidar com essas condições, são seres humanos inteiros e completos, e é assim que tudo funciona. Bom, era para ser um e-mail pequeno, mas vocês sabem que eu não consigo. Em minha defesa, já tinha um tempão que eu não escrevia nada. Beijos para vocês. Cara, Aline, pelo amor de Deus, eu te amo muito. Você é muito incrível, cara. Que e-mail foda.
Eu realmente tava com saudade das bíblias dela.
Não é?
Pode mandar tudo, todo episódio.
Manda tudo, cara. Comenta tudo. Nossa, incrível. Incrível, 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 incrível. Incrível.
Eu, quando você tava lendo o e-mail dela, eu lembrei de um episódio que aconteceu comigo, que eu me revoltei pela pessoa, entendeu?
Uh-huh.
Eu tava trabalhando já nesse emprego atual, né, que vende equipamento fotográfico. E ele chegou lá pedindo consultoria sobre câmeras e tudo mais. Só que ele não tinha a mão e um pedaço do braço direito.
Correto.
Certo? E aí ele falou, não, queria comprar uma câmera e tal, mas eu queria comprar uma câmera invertida. Aí eu parei assim alguns segundos, como assim uma câmera invertida? Assim, eu tava no começo ainda, né? Conhecia pouco ainda. Aí chamei meu chefe pra ele me ajudar, aí meu chefe também assim, tipo, ficou tipo, numa dúvida muito forte de como solucionar aquele problema. Aí a gente descobriu que nenhuma marca de câmera no mundo faz câmeras para quem é canhoto. Entendeu? Todas as máquinas do mundo
são para destros.
São para destros. Entendeu? O botão de disparo é sempre do lado direito.
Uhum.
As funcionalidades são sempre do lado direito. Existem algumas câmeras profissionais, muito grandes e tal, que tem alguns botões do lado esquerdo. Mas os principais botões são do lado direito. Os que você acessa com frequência.
Uhum.
E aí, eu fiquei muito revoltado por isso. Eu mandei um e-mail pra Canon.
Ah, entendi.
Tá? Assim, um e-mail pra galera com quem eu já falava lá na Canon. Assim, tipo, cara, existe essa possibilidade, assim, existe algum projeto da Canon e tal? Ou de outra marca assim, que vocês conheçam, assim, que, pô, que exista? Aí eles falaram, cara, não, porque isso seria um projeto de milhões de dólares pra criar uma máquina em que não é só espelhar internamente os processos, entendeu? É tipo toda uma mudança de gráfica que seria de desenvolvimento de produto. E eles simplesmente, porque o mercado se adequa, eles nunca pensaram que existisse essa necessidade, entendeu? Tipo, eu entendo, mercadologicamente eu entendo.
Mas socialmente é escroto.
Mas entendeu?
É o problema da sociedade, né, cara?
Entendeu? Você fica tipo, pô, ah, legal, computador. Computador, hoje em dia você consegue até espelhar o mouse, né? Você clica, transforma o botão direito em botão esquerdo, eles vão fazer as mesmas funções e tal. Uhum. E aí a pessoa que é canhota pode utilizar o mouse do outro lado, mas o teclado nunca vai ser invertido. O teclado vai ser sempre daquela forma. Entendeu? A parte numérica nunca vai ser do lado esquerdo.
Uhum.
Entendeu?
Uhum.
E tudo que é pensado num geral é pensado pro destro, né? E o canhoto se vira.
É foda.
Tem que se virar.
É foda.
E assim, nem é uma parcela pequenininha da população mundial.
Não, não é. Isso
não
que é,
não é. E eu tô falando de canhoto, não tô falando de pessoas com deficiência.
Aham.
Uhum. Entendeu?
É, pra que fique claro que você não tá falando que pessoas canhotas são deficientes.
É, não, é. Não. Eu não tô falando de deficiência, tô falando simplesmente que a pessoa é canhota.
Uhum.
Tipo, no caso desse rapaz que me motivou aí atrás, ele realmente era uma pessoa que não tinha um pedaço do braço, não tinha mão. Então, ele precisava que os controles da câmera fossem invertidos, fossem Sim. espelhados. Entendeu? E simplesmente não existe essa possibilidade. Esse cara nunca vai poder ser fotógrafo, entendeu? Da maneira fácil, né? Normal. Ele teria que criar um mecanismo, criar uma forma de fotografar completamente única, se ele quiser ser fotógrafo.
Sim, é verdade.
Caramba, que meio grande!
Vamos lá.
Próximo e-mail é do meu amigo de trabalho e colega maneiro. É o Inácio Saraiva Moreno.
Muito bem.
Esse Victor Talk tá bom demais, sua. Outro dia mesmo estava conversando com um amigo do trabalho sobre este assunto.
Você? Era com você que ele estava falando?
Não, não era comigo.
Ah, é outro amigo.
Ele relatava que a família de uma amiga dele viveu por alguns anos na Angola. E seu irmão mais novo tinha sofrido no colégio por ser o único menino branco em meio ao colégio de crianças negras. E parece que o menino deixou de frequentar até a própria escola por acreditar que estava sofrendo racismo. A partir daí começamos a conversar sobre o assunto. Resumindo, lembrei de um relato da minha sogra sobre... Quando criança, vi um negro pela primeira vez. Ela é portuguesa, de uma cidadezinha bem interior, onde pessoas passavam a vida inteira sem sair do mesmo lugar. Durante a conversa, consegui entender melhor a origem do que o Thiago Queiroz respondeu no Tricotox. A falta da experiência na sua convivência com as pessoas negras ou portadoras de necessidades especiais torna o encontro com o diferente, entre aspas, algo incômodo e acaba perpetuando desconfortos racistas e preconceituosos presentes na nossa cultura e no nosso dia a dia. Depois de longa conversa, conseguimos diferenciar o caso do menino branco na Angola, do racismo inverso, entre aspas, na qual ele me questionou no começo do relato, e que não existia nenhuma forma de racismo no relato. Eles foram para Angola por opção, por uma oportunidade de trabalho, não tinham sido arrancados daqui e levados à força para o desconhecido. E é bem provavelmente que a educação deste menino não foi interrompida por este fato, como acontece de fato na nossa cultura estrutural.
Isso aí.
Entendido, hein? Se trata muito mais sobre o desconhecido, quando nos deparamos com algo novo, diferente do que já tínhamos visto até aquele momento. Não sabemos como agir e às vezes agimos de forma desconexa, agredindo, criticando, se afastando. E nesse ponto me fez lembrar um insight, explosão de cabeça, que tive lendo o livro da Indicação Supimpa do episódio 52, Humor e Paternidade. O livro Pele Negras, Máscaras Brancas, onde não sabemos como agir, somos ignorantes em algum ponto e devemos ir atrás do conhecimento que nos falta. Depois, num evento sobre diálogo, se não me engano, Sócrates afirmava que o ser humano não detém toda a verdade em si, e por isso somos ignorantes em muitos aspectos, e deveríamos buscar as verdades que venceriam nossas ignorâncias e assim evoluirmos. KKKKKK. Depois de falar de Sócrates, vou parar por aqui.
Ele deu uma forçada aí deu mesmo. Acabou com o Sócrates aí, porra.
Cadê o Pedro?
Filosofou agora. Tenho enorme gratidão de vivenciar de perto com as minhas filhas a experiência do meu cunhado cadeirante, Dindinho da mais velha, e como da mesma forma natural com que elas expressam a surpresa ao ver um cadeirante, eles são empáticas na convivência com o, entre aspas, diferente, que na verdade deixa de ser indiferente. Além de mudar de fato os padrões que imperam lá em casa. Hoje escolhemos o que passa na nossa televisão e busco videoclipes que gosto de assistir com os quais retratam a beleza da mulher negra sem os predominantes padrões. Longe de querer bancar o intelectual ou dos textos bonitinhos, sou só um verdadeiro ignorante, com a cara na lona de tanto apanhar, mas sem medo de estar vulnerável. Enviado do Outlook.
Pô, o cara manda um e-mail bonitinho, tu dá uma zoada, porra.
vou dar uma filosofada aqui.
Ah, não, antes disso, deixa eu contar um exemplo que eu não lembro se eu já contei isso ou não.
1h20 já, cara.
Pra finalizar, sobre exemplo, mais ou menos nesse sentido aí. Eu trabalhei nos milhões de empregos que eu passei, né? Trabalhei numa editora, e na editora tinha uma diretora que tinha um parente, enfim, não importa.
Peraí, trabalhou onde?
Numa editora.
Ah, tá.
De livros.
De livros. Aí nisso, ela, enfim, tinha um parente, eu não sei se era sobrinho ou enfim, não importa, que morou na Barra a vida toda. Aí nisso ele conseguiu um emprego, um estágio, não sei, não importa, na editora. E ele foi no centro da cidade.
Certo.
Sendo que ele vivia lá no condomínio da Barra.
Certo.
Sem querer dizer que todo mundo que mora na Barra, sim, pelo amor de Deus, não quero perder o ouvinte. Aí nisso, ele foi no centro da cidade.
Não, só pra ir rapidinho, só te interromper. A gente não vai perder ouvintes da Barra, porque na Barra eles só ouvem podcast na Barra.
Aquilo é uma ilha.
Tudo bem. Aí,
pra quem mora em São Paulo, é tipo Alphaville, tá?
Aí nisso, ele foi nessa cidade, no centro da cidade, né? Trabalhar, fez lá o que tinha que fazer. E quando voltou, ele ou ela, não lembro qual era o gênero, ele manda a seguinte frase: nossa, como o Rio de Janeiro tem preto, né? Tipo, como ele vivia tanto na Barra, ele não tinha.
Não, como
noção,
ele vivia tanto dentro de um condomínio de, um de condomínio classe média alta, classe provavelmente média alta. Via poucos negros.
É, realmente.
Ou via só negros trabalhando.
Como, exato.
Muito bizarro! Como você falou, talvez 54% da população é parda ou negra.
Aham.
Uhum. E, tipo, como é que. Como.
Você faz, dependendo da cidade que você vai pro sul, né? Você consegue. Você também vê poucos negros.
Mas, não, mas, tipo, no Rio de Janeiro.
Não,
tipo,
eu tô falando do Rio de Janeiro, lado. Cara.
Sim. Sim.
Se ele foi em qualquer outro bairro, não sei. Se ele foi em Copacabana.
Mas
ele foi em qualquer lugar.
Leblon. É um
muito bizarra a bolha.
Leblon, entra no Shopping Leblon.
Ah, eu já fiz esse teste.
Fica 2 horas no Shopping Leblon.
Eu já fiz esse teste uma vez. Vou fazer uma contagem. Quantas pessoas negras eu veria andando pelo.
Fazendo compra. Corredor. Fazendo compra.
Um dos empregos que eu tive também, eu trabalhei numa loja lá de multimarca. Multimarca não, né? De departamento. No Shopping Leblon.
É só você ver quantos estão fazendo compra. O importante é os que estão fazendo compra, os que estão passeando.
É.
Uhum.
Entendeu? É difícil, cara.
É foda. Mas isso aí. Obrigado aí pelo teu e-mail, Inácio. Pela sua reflexão aí, socratiana. Não,
até amanhã.
Até amanhã. A minha filosofia, a minha parte da filosofia é que teve uma hora que ele falou sobre verdades.
Uhum.
Que a gente tem que correr atrás das verdades e tudo mais, né? Falou de Sócrates e tudo mais. Eu acho que mais difícil do que correr atrás de verdades é aceitar que as verdades que a gente tem podem mudar.
Porra, aí ficou.
Entendeu?
Já são 11 horas da noite, cara. Tá difícil.
Pior do que. O mais difícil não é correr atrás de uma nova crença. É entender que talvez a sua crença esteja errada. Ou que ela.
Entendi.
Não está 100% certa. Entendeu? Acho que ainda é mais difícil do que, né, sair da ignorância.
Uh-huh.
Quando você sai da ignorância, tipo, você não tinha aquilo e passou a ter. Então você cria uma nova crença. E o difícil é quando você já tem uma crença e você...
Eu diria mais. Eu diria que o difícil é você chegar num momento que você reconhece que o que você tinha como crença, na verdade, era ignorância.
Também isso é difícil.
Entendeu?
É difícil.
Aí, porra, lacrei tua
porque
tua
você tem que...
Não, mas eu não queria lacrar, não.
Você tem que aceitar que, na verdade, você tava errado, né? Isso é difícil,
tem,
né?
Tem...
É porque eu não gosto de falar em termos de certo e errado. É por isso que pra mim é difícil. Mas eu acho que é muito isso. Você chegar num ponto que você, caralho, eu era completamente ignorante com relação a esse assunto. Sei lá, em relação a causas sociais. Era completamente ignorante. E eu fazia uma porrada de coisa porque eu era ignorante. Então é isso, leitura de e-mails, leitura de e-mails maior que a gente já teve na nossa história desse podcast que vos fala.
Foram vários episódios dentro do e-mail.
Exatamente. Desculpa por isso. Desculpa aí pela nossa loucura, mas eu espero que vocês tenham gostado desses feedbacks todos aí. A gente teve até feedback de Tricotox, não é verdade? Vitor Tox.
É isso aí.
Então é isso, a gente se vê no próximo episódio. Um beijo.
Beijo, boa semana.
Que é isso?
Boa semana, Subimpa.
Valeu, gente. Boa semana, boa quinzena. Acho que eu volto no próximo.
Será?
Quem sabe? Se o Vitor não vier.
Não, não, não.
Esse podcast faz parte da família Paizinho Vírgula de Podcast. Para mais textos, vídeos e podcasts, visite lá o paizinho.com.